Alô, família!
Salve, salve!
Salve, salve, simpatia! Tá calor pra caralho! Estamos aqui novamente pra gravar o Na Agulha.
O famoso mormaço, não parece, mas
queima. É, queima, queima.
Tem uns caras que é mormaço, né?
Tem muitos. Mas a gente é... Como que a gente se diz? A gente não liga pra essas coisas. É. Cada um com seus problemas. A gente é da lei de Murici. É. Cada um trata de si.
Somos desconstruídos.
Bem desconstruído, né?
Tá.
O negócio é o seguinte, gente. Vamos gravar mais um Na Agulha. Dessa vez a gente vai falar do nosso amigo, nosso mestre, nosso professor, Candeia.
Antônio Candeia Filho.
Antes de falar do Antônio Candeia, eu preciso mandar um salve para duas pessoas. Você vê que a audiência está aumentando, hein? A Flávia Gomes, que sempre assiste, manda dá uns toques, pai e tal, e fala, e etc e tal. E o meu amigo Aquiles da Vila, que ganhou o samba esse ano lá na Rosas de Ouro. E no outro programa a gente falou sobre essa coisa do carnaval tá distanciado, do samba de meio de ano. Ele me lembrou, de fato, do Royce do Cavaco, nosso amigo Royce do Cavaco, que tem 30, 40 anos, sei lá quanto tempo de carreira do Royce, que desde que eu sou garoto ele já cantava.
Alô, Buiu MT, aqui é o teu amigo Royce do Cavaco, tudo bem, meu parceiro? Saudade de vocês todos aí. Alô, Pablo, Pedrinho sem braço, alô, Pedrinho, quanto tempo, hein? Fabiano Garcia, enfim, todos vocês aí, parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo no Barroca. Carnaval 2018, o samba mó pegada, tô torcendo por vocês aí, deixando meu axé e boa sorte pra vocês nessa concorrência aí. E axé pra Barroca Zona Sul, alô família barroquense, brilha, brilha o sol, brilha a lua, tamo junto.
E cantava samba enredo e continuou sempre fazendo os seus sambas de meio de ano. Então Aquiles, aquele abraço, tamo junto, Royce, e vamos que vamos falar de Antônio Candeia Filho. O álbum Luz da Inspiração, de 1977, segundo pesquisas do gratineiro, o gratinador Má do Samba. Vulgo Marcelo Fonseca. É aquele cara que gratina, e nas horas vagas ele trabalha. Por isso que é difícil a gente conseguir gravar, porque ele tá sempre na atividade. Atividade, mano, é...
Não vai pra grupo com essa resenha não, pessoal. Aqui é tranquilidade.
Como diz aquele pessoal da internet, eu trago verdades.
É um fato. Se for um fato, não vou negar, então. Eu não vou negar e nem vou concordar.
Mas e aí? Luz da Inspiração, 1977. Antônio Candeia Filho.
Foi o último álbum antes dele falecer. Porque, na verdade, ele lançou um, só que não chegou, né, a ser lançado com ele em vida. Então acabou se tornando um álbum póstumo, o popular Axé. Então esse é o último álbum que ele pôde acompanhar.
Axé, gente amiga, né? Aquela coisa toda, não é?
Isso é louco, tem umas coisas boas.
Ele gravou acho que um mês depois que ele faleceu que rolou, que lançaram aquele LP lá, né? É, acho que foi por aí, foi pouco tempo.
Tem um pouco ruim, foi legal, pouco tempo. Né? E foi o primeiro pela Warner, né? Que a gente tava até conversando que ele é um cara militante e tal. Você tem uma tese boa sobre ele, né?
É, mas depois a gente vai falar que tá no roteiro.
A gente vai falar sobre...
Tá no roteiro. O pai do... É bom não confundir, porque as pessoas às vezes confundem. Nessas pesquisas que a gente faz, eu vi gente falando que Antônio Candeia Filho tinha sido o precursor da comissão de frente. Não, o precursor da comissão de frente é Antônio Candeia Pai. Ele que lançou essa onda na Portela... É, e o pessoal vinha de fraque, cartola na frente da escola, etc e tal. Candeia, junto com o Valdir 59, lançou o que a gente chama de hoje de Alas, né? Eles tinham um grupo lá de uma rapaziada e tal, que era Ala dos Impossíveis, que era eles se denominavam os Impossíveis. E aí um dia eles tiveram essa ideia de chegar lá na diretoria e tal, e trocar uma ideia, blá blá blá, e lançou e aquilo que chamaria Ala dos Impossíveis. A diretoria aceitou a ideia e nós estamos aí cheio de alas até hoje, né?
Cheio de componentes.
É, a diretoria liberou na ocasião e eles lançaram as alas. Você imagina só, Candeia, Valdir 59, Casquinha. Tudo impossível. Alvaiade. Mais impossível que ele, só arrumado assim, o gratinador.
Alberto
Lonato. O rei do Alberto Lonato. O rei do gratinho.
Esse cara fala de mim. Durante a gravação eu vou soltar uma dele. Esse cara é bastante.
E aí?
Ele me ensinou uma tese aí que tá dando certo. Mas não vou falar, não.
Não, ensina e não espalha. Não espalha que senão.
Para não te queimar, porque se perceber a verdade, ferrou.
Não, porque depois eu viro coxa aí, coxa sentimental, e aí ninguém vai querer me pagar, né, velho?
É verdade.
Mas fala aí, Riquezas do Brasil, o primeiro samba desse CD aí, desse LP.
Olha, LP que foi. Ficou a cargo a produção de Guti Camargo.
Guti Camargo.
Não é o Guti jogador, não.
Tem algum jogador? Guti?
Tem, é tão ruim que você nem lembra.
Jogava esse nome.
Jogou no Real Madrid.
Eu lembro do Zico, do Sócrates, né?
Hoje em dia não tem mais esses caras, né?
Riquezas do Brasil. Antônio Candeia Filho e Valdir 59. É a faixa inicial. O que você tem a me dizer dessa faixa inicial aí?
Essa música é o seguinte, ela tem um caráter de exaltação, né? É algo que a gente tava conversando bastante em off, de que não é algo comum. Opa, vamos pro link
ao vivo. Hashtag em off.
Vamos pro link ao vivo aqui agora.
Moleque.
E o Candeia não era muito otimista, né? Mas ele acabou fazendo um tipo de samba que sucinta um questionamento meu, porque eu acho que esses sambas exaltação, assim.
É que esse.
Na época,
é que esse não é. É muito exaltação.
É muito, né? Na época que ele foi lançado, é uma coisa meio estranha, cara. Porque podemos dizer que era.
Parece até encomenda
77,
dos militares, né?
77 era o período de chumbo.
E né? Parece até o encomenda dos militares, né?
Podemos afirmar.
E falar que
não. Parece.
Afirmar não vou afirmar. Mas suas gloriosas forças armadas que vão desvê-los zelam pelo seu tesouro.
Perfeito, você falou o que eu ia falar.
Isso é Brasil, ame ou deixe.
Isso é mesmo, meu Deus, isso parece.
É, muito
isso,
forte.
E não parece que isso foi cantado, tipo, ano passado? Ano passado, né? Foi ano passado.
É, ele foi gravado em 77, mas a gente não sabe quando foi feito, né?
Não, eu digo assim, não parece que foi cantado ano passado na Paulista.
Parece, podia cantar. Podia cantar com o Pato da Fiesp. Podia.
Então é um samba.
Alexandre Frota em cima do. Alexandre Frota, o Picasson em cima do Pato da Fiesp e o pessoal cantando isso daí. Mas deixa esse povo pra lá. De fato, eu também tenho essa impressão de que parece. Que é, mas o Candeia ele teve sambas vetados. Ele teve samba vetado naquele áureo tempo brasileiro. Morro do Sossego, que ele fez a melodia em cima do poema do Arthur Poerner, não sei nem se é essa a pronúncia, foi musicado e foi censurado por um motivo muito simples: incentivar a luta de classes. Hoje seria também, né? Hoje também seria censurado lá na Fiesp, né?
Aí, se nós fôssemos advogados de. Se fôssemos promotores, né? E tivesse um advogado de defesa, isso seria uma boa pauta pro cara de defesa, né? Ao mesmo tempo que tem esse Riquezas do Brasil, tinha um samba como esse. Eu tava lendo, né? Sobre samba, ele realmente bate forte, né? E é o que odiava. A luta de classes é o que a ditadura mais odiava.
Sim.
Porque.
O Arthur, ele hospedava o Eduardo Galeano na sua casa, uma vez eles foram lá num terreiro de Quimbanda.
Quimbanda.
E aí ficaram impressionados e eles chamaram aquele ritual, aquilo que eles viram, de anarquismo ritual. Sobretudo pelo vovô Catirino, por isso que lá no samba tem o tal do Catirino, que era o vovô Catirino, que era um preto velho da casa. Dois anos depois, o Arthur chegou em casa, resolveu escrever o poema e tal, e dois anos depois ele mostrou pro Candeia, e o Candeia gostou tanto que resolveu musicar. Esse Riquezas do Brasil é um samba que foi enredo, o samba enredo da Portela, de 1956, e faz parte dessa eu gosto de separar o Candeia em três fases, né? Essa fase do samba enredo, né, quando ele começou com a Portela e tal.
Qual que é
a segunda? A segunda fase é aquela do Partido Alto, que, por incrível que pareça, esse disco aqui mesmo, ele até tem essa cronologia, que é o Partido Alto, e depois do acidente ocorrido e tal, que aí ele foi tomado por uma sensibilidade muito maior, uma consciência social, política e até de negritude maior, e aí ele fez aquelas obras que.
Não dá pra dizer que ele era um cara. Ele não era um cara famoso, não era um cara consagrado na época. Mas essa, eu concordo, depois que você falou, eu comecei a ver com essa ótica. Depois que ele se teve um acidente ali, ele se tornou o Candeia.
Aí ele foi, porque a obra social dele veio a obra social. Por enquanto ele era só, não só no sentido de diminuto, né, de diminuir, mas ele era o compositor Candeia, da Portela, etc e tal. Mas aí depois, aí veio o Granis Quilomba, etc e tal, que a gente vai falar depois. Mas esse não foi o primeiro samba do Candeia na Portela. O primeiro samba dele foi o Seis Datas Magnas, e é emblemático esse samba, porque pela primeira vez uma escola conseguiu todas as notas máximas, foi com esse samba, Candeia e Altair Prego. Os caras não eram mole não, velho. Os caras... Aí, Aquiles, você tá de olho aí, ó. Os caras eram foda, velho. Você tá dando uma porrada de samba aí? Precisa botar eu nessas firmas aí também, viu? Mas vamos lá.
Já mandou,
aí...
já fez o merchan.
Ah, tem que... Os caras me ajudam a te ajudar, né, mano? Maria Madalena da Portela, Aniceto do Império.
Eu fui enganado, meu bem.
O... Por ela. Versador.
O versador.
Ou
como diz Martinho da Vila... Velho Aniceto. Fundador do Grande Império. Quando entra no partido,
é um caso sério.
Mas esse é até um outro bem, assim.
Ah.
E foi com o porta-copos.
Com bolacha e tudo. Maria Madalena.
Aí já entra, já foi a deixa.
Essa fase.
A segunda fase.
Essa fase de partida.
Tem três partes do álbum seguidos. Então vocês vão perceber esse álbum que tem essa característica. O primeiro é a inteligência, é para explicar praticamente uma aula. Chega um moleque do mundo hoje, o que é um partido alto? E aí o Pabreiro vai mostrar pra gente.
Isso é um partido alto. Malandro, de negrão mesmo, esse vem da Senzala, esse vem de lá, esse vem do navio.
E sem frescura, né, meu?
Não, botou sem massagem, sem frescura e sem massagem, foi enganado.
Não pega nós não, hein, o YouTube, que tá pouco, hein, o bagulho tá ficando bonito. Ó, o Natal lá atrás.
Aí, ó,
daqui a pouco
depois a gente liga.
Daqui a pouco chega a Simone, é a Simone pra cantar.
É, puta que pariu, e a Simone é uva passa.
Ele tem um verso engraçado aqui. Que ele resume muito o que é, né, mano, na vida canalha, né? Ele fala assim: eu entrava pela porta, eu fugia pela janela, quem me enganava? Maria Madalena da Portela. Mas aí juntou duas sumidades do Partido Alto, né?
Aí,
aí com todo o respeito ao Candeia, né? O Aniceto
é o
primeiro time, né, velho?
É.
Primeiro time.
Nessa sequência a gente tem o Olho Samba assim, ah. Vem cá, menina. Olha o samba assim,
você falou samba de menino, né? Mas você também não perde, né? Você também não perde.
Não, eu venho menina moça também. Já vamos voltar aqui, ó.
Vamos mostrar já o. Não, esse aí, na verdade, é um samba que ultrapassou, né? É um samba que. Paulinho, se não me engano, Paulinho da Viola regravou. E o Fundo de Quintal fez um poporrizaço lá.
Foi
aquele poporrizão que estourou, né, meu? Aquele poporri que tem de vários artistas.
Olha o samba assim, aí vem menina moça.
Esse, o legal do vem menina moça. Não, o olha o samba assim, tem uma coisa que eu particularmente gosto muito, é que esse couro de nega véia. Né?
Opa!
E eu acho fantástico. Porque é uma. Pega além do samba, pega uma situação. Aquela situação de você estar.
Sem as pastoras, o samba
não teria como. Porque pra quem não sabe, o samba, né? Você sabe, não sei, ó, aqui, ó. Olha os troféus do mano aqui. O cara não é qualquer coisa, né?
É porque assim.
Ele não é jogador, não,
velho. Mas eu jogava, hein? E naquela época era assim, samba de terreiro, esse negócio, apesar do.
Elas eram juradas, né?
Não, apesar do samba ser até hoje é, né, extremamente machista. Mas tinha um negócio que é o seguinte: se as pastoras não cantassem seu samba, meu irmão, seu samba não cantava, ninguém cantava.
Essa é a coisa mais
porque bela, é o brilho, é outra coisa, entendeu? Então é o seguinte: cuida das pastoras, se não cuidar, ninguém canta seu samba. Aí é o seguinte: a gente começa já entrando naquela outra fase, né? E aí a gente tem esse samba aqui que é maravilhoso.
Aí é coisa séria.
Que é coisa muito séria. Que aí entra aquele aspecto da obra social do Candeia, que cresce depois que acontece o que aconteceu, que a gente vai falar em algum momento aqui, que é o Nova Escola.
Da manhã quero os raios
do sol. Da manhã quero os raios do sol.
Quero a luz que ilumine,
quero a luz que ilumine e conduz.
A magia e a fascinação. Vou um poeta nas asas da imaginação.
A arte é livre e aberta. A arte é livre e aberta. Para vocês, sambistas e sambeiros preconceituosos e que ficam chamando por candeia em vão, a arte é livre e aberta. E vai tomar no cu. Fala aí pra mim. Nova Escola.
Ah, esse cara é uma figuraça.
Ah, não é, que tá cheio de dono no bagulho, mas fala aí.
Dono, né?
Tá cheio de dono, fala aí.
Alguém falou esses dias, negócio de dono. Ah, a gente vai falar dele, né? Tinha falado dele em outro programa, né?
De quem?
Ele fala assim: você que vive fingindo que é a fera do
samba. Essa fera, né? Esse é o próximo, Almir
esse
Neto.
É o próximo, esse é o
Almir
próximo.
Serra. Mas
que,
vamos...
que verso genial. Genial. Mas voltamos para nossa
nova escola, nosso amigo Candeia.
O Candeia estava insatisfeito, né? Estava insatisfeito com os rumos do carnaval. Ele achava que o samba tava, que a escola de samba estava saindo do povo, né? Para virar uma coisa. Realmente
pra virar essa coisa aí.
Puta,
que vocês conhecem hoje.
Na verdade, ele foi um, ele foi um visionário. Porque
você vê,
eu acho que ele ia doer, não foi?
Isso é de 77, esse samba deve ser um pouquinho antes. É, eu tenho 39, eu não era nem nascido e o Candeia já tava preocupado com isso. Então vocês que estão enchendo o saco também da escola de samba aí, velho, porque é o seguinte, da escola de samba, se o que ela quiser, vai fazer seu samba onde você quiser. O Candeia já falava, velho. Então é o seguinte, porra, o Candeia falou, não adiantou. Você aí, você falar, você acha que vai adiantar? Eu falar, você acha que vai? O Candeia já falou, adiantou. Vamos fazer samba. Wilson Sucena, ele diz, ele tem um samba dele que diz: o samba só nos pede pra cantar. Beijo, Sucena, meu amigaço.
Esse é outro catedral.
E aí, aí, esse é, literalmente.
O samba é a verdade do povo e ninguém vai deturpar o seu valor. E aí ele resolveu, né, com... Pegou umas pessoas fraquinhas, né, pra...
Só tinha gente fraca naquela época, né?
É... Wilson Moreira, né?
Wilson Moreira, Ney Lopes, é. Paulinho da Viola... Bom...
João Nogueira também?
O João Nogueira acho que não.
O João Nogueira acho que foi do Tradição, né? Que teve um tal de Tradição que eles...
É, o Tradição foi o... A escola a Tradição foi fundada pelo... Mas aí a gente fala do Paulo César Pinheiro, que... Tava nessa empreitada com o João Nogueira e...
Vai merecer um programa especial, hein, Paulo Serapinha? Não vai chorar.
Três programas. E aí eles fundaram o Granés Quilombo, né? Grêmio Recreativo de Arte Negra e Escola de Samba Quilombo. Mas eu quero destacar nessa fase aqui o Paulinho da Viola, né? Que apesar de não ter muita diferença de idade, mas ele tinha em Candeia realmente uma hierarquia, um cara... a se olhar com respeito e tal. E o Candeia, ele tinha o sonho de relançar o Carnaval da Portela de 1935, que era o samba dominando o mundo. Ele queria refazer esse carnaval com crianças. E aí ele e o Paulinho da Viola fizeram lá o projetinho e tal, levaram pra escola, mas... Como disse o Paulinho da Viola, parece que o pessoal estava preocupado com outras coisas, né? Com o carnaval, com o poder, aquela coisa toda.
Ouviu o metal.
Vocês sabem bem. E aí, com esse descontentamento todo, ele resolveu fundar o Quilombo, inclusive com a amizade, com a parceria do Paulinho, do Moreira, do Moreira e tantos outros, Ney Lopes, etc e tal. E lembrando, o Candeia era a polícia, né, velho?
Tem uma coisa engraçada do... Entre Candeia e Paulo César Batista.
Paulo César Batista. Naquela época era Paulo César Batista, né? O Candeia, ele era polícia, né, velho? E ele era truculento, né? Os caras falam que ele era nervosão, né? E aí o seguinte, uma vez, dois
bandido
garotos...
Bandido bora, bandido morto.
É, por aí. Acho que era desse naipe aí, velho. Era brutão. Não gostava de... Zé Pilintra dançava na dele, porque ele odiava malandro na madrugada e prostituta, mas... Uma vez, dois meninos cabularam aula pra jogar bilhar.
Presta atenção.
Aí tá a molecada dos dois meninos lá jogando bilhar. Pra lá, pum, pum. E aí o Candeia chegou na porta, ficou olhando. Quando acabou o jogo, ele, pumba, enquadrou.
Ixi.
Aí ele enquadrou os dois meninos, pediu documento, aquela coisa.
De cometa, RG, manda
de
parede.
E aí é o seguinte, velho. Um desses meninos que estavam lá jogando sinuca era ninguém menos do que aquele que mais tarde seria conhecido como Paulinho da Viola. Ele disse que o Paulinho disse que contou isso depois de alguns anos, sei lá. Contou pro Candê e o Candê ficou
sem graça.
Ficou, né? Sem graça. Falou, putz, não é possível uma coisa
dessa. Enquadrei Paulinho da Viola.
Enquadrou Paulinho da Viola.
O elegante Paulinho da Viola.
Elegantíssimo, né? Elegantíssimo. E como dito, o Candê era um policial nervoso, truculento e pegava pesado com a rapaziada. Numa dessas ocasiões, ele teve um desarranjo lá, um desacerto, ou como diria hoje naquele programa da televisão, tem um programa da televisão que a rota vai pra rua, não sei o que, a câmera vai junto, né? Uma desinteligência.
Desinteligência.
Ele teve uma desinteligência.
Polícia 24 horas.
Polícia 24 horas. Aí, Datena, ajuda nós, né? Não é Datena, não, é outro, né?
Não tem gritador isso aí, é tipo.
Ainda bem, não tem gritador.
É tipo Link.
Aí é o seguinte, ele teve esse desarranjo aí com a prostituta. E deu uns tabefes nela, velho. E aí é o seguinte, diz que ela rogou uma praga nele lá, e que é o seguinte, praga de puta pega. Ele disse que ela rogou uma praga nele, que eu sei, nunca mais ele ia bater nela, não. Ia levantar pra bater nela.
Já foi mexido? Já rogaram uma praga pra você já?
Ah, sei
uma
lá. Sei lá. Se rogou, tô em pé ainda.
Tem algum tombo que você. Um dia eu já tomei um tombo outro dia que eu falei, mano. Alguém que me jogou, porque.
Aí é o seguinte.
O chão parecia estar firme.
E dizem que isso ocorreu exatamente na noite anterior ao acidente. Que não foi acidente, né? Mais uma vez, o truculento, o Candeia, bravo, nervoso. Acho que tomou a fechada lá de um caminhoneiro, alguma coisa assim. Ficou bravo, puto pra cacete. Desceu, deu tiro em tudo quanto foi os pneus do caminhão. Os ajudantes do cara saíram correndo e o motorista não. E aí, pá, porra, o cara pegou o Candeia na desprevenção, já que nós usamos o termo desinteligência, né? Neologismo é mato aqui, e pegou nessa imprudência aí, deu 5 tiros, um tiro se alojou lá na medula, e o nosso querido Candeia nunca mais se levantou da cadeira.
Nunca mais pôde trepidantemente dar os seus pulos.
Trepidantemente dar os seus pulos, e aí teve uma depressãozinha e tal. Até que conseguiram tirar ele de casa. E o Martinho da Vila conta isso no Tá Delícia, Tá Gostoso. O Martinho da Vila conta essa história. Conta melhor que nós, inclusive.
Outro belo álbum.
Outro belíssimo álbum.
Transudo, um álbum transudo.
Transudo. E aí nós vamos para a padeirinha. Graças a Deus, vivo bem, sinto bem.
Engraçado, essa música, embora não seja dele, já corrobora. A parte final, by Pableira, o transador. Que é a parte da militância e da sofrência. Porque aí eu vou anexar, mas o Candeia não é só o militante. O Candeia, você pode pegar o que tem de sofrência na música dele, cara. Vixe, isso é louco. Essa aí. Tem aquela lá, você. A gente vai falar dela, né? Você jurou. Você jurou. O nosso amor rio abaixo. Me alucina. Então, ele se torna um cara mais militante e mais romântico. Nessa música, Já Curei Minha Dor, eu tava até conversando com o Pablo. Tem uma coisa engraçada que é aquele famoso desamor que não morreu. Que o cara, ao mesmo tempo que ele exalta, né? O padeiro, o grande padeirinho, ele exalta que se livrou da dor de um amor que ele tinha, ele pede para que não se lembre do passado. Então quer dizer que o passado ainda incomoda. E é bem interessante essa música por isso. Né? Talvez por medo. Né? Eu conheço pessoas assim, ah, eu faço tudo suavão agora.
Tá, mas na hora que bota a cabeça no travesseiro, chora.
Como diz um amigo meu, chora ouvindo belo.
Chora ouvindo belo. Que é foda, mano. É pesado.
Dá pra você chorar no Bela, tá?
Pô, o Bela vai estar aí na quebrada esses. Mano, ele tá morando em São Paulo e tal. Aí é o seguinte, vem o título, né? A faixa título.
Faixa título.
Vazio, no ar a flutuar, eu já nem sei quem sou.
Que o Fundo de Quintal gravou também depois, né?
Gravou.
Mário Sérgio, cantou saudoso Mário Sérgio.
Tá morrendo de carapeta também, né?
Nos braços da inspiração, a vida transformei de escravo pra rei, o samba que criei, tão divino ficou. Agora sei quem sou. Isso é muito bonito, é profundo, né?
É verdade.
Isso é...
Você falou assim, a primeira vez que você escreveu uma música, você falou assim, Agora sou o Pablo Sousa.
Não, ruim pra caralho a primeira que eu fiz.
Era?
Puta que pariu. Ah, eu tinha 15 anos, tipo, caralho. Porra,
era batatinha ninguém, quando né, nasce?
Não era tão, mas. Porra, mas não dava.
Não comia ninguém? Precisava de alguém? Você precisa, precisa molhar o biscoito, né, mano? Pra aprender o que é a vida, né?
Precisa, né? Precisa se fuder um pouco, senão.
Tomar um porre, molhar um biscoito, perder alguém.
Mas aí depois, logo depois já tava fazendo samba enredo já, aí samba enredo é mó barato. Mas a luz é samba lindo esse, né?
Eu defino como um samba de libertação, né? Porque ele percebe, quando ele percebe que a essência dele é essa, né? Uma coisa pra mim é uma coisa. Você me ensinou uma coisa legal. Pra mim é uma coisa fantástica.
Tô me sentindo professor, né?
Mas é o cara escrever. Pô, eu sou um cara. Eu tenho uns caras que falam assim, pô, um negão tem umas. Um outro de um cara que me ensinou a tocar percussão falou, pô, negão.
E você não aprendeu por quê?
Ah, entendi, velho. Mal. A questão é o seguinte. Pelos caras que eu vejo tocar aí, eu poderia estar tocando também. Ah. Esses caras me dão subsídio pra poder tocar. É que eu tenho dignidade, né, velho?
O cara assim, falou o que pra você?
Ele falou pra mim assim, você é um cara cronista do dia a dia. Ele falou, você, guardando as devidas proporções, você é o Noel Rosa dos dias.
Eu falei, não, mas eu te falei que você é um bom cronista. Você é um bom cronista. Um bom cronista. De repente a gente vai fazer alguma coisa.
Cronista eu sou, mas a arte da rima, pra contar uma história, é um bagulho fantástico. Pra mim é uma coisa genial. Pra você que compõe, já você sabe que não é. Então eu gostaria até que você devagasse sobre isso. Porque pra mim é uma coisa fantástica. Um dia eu falei assim pra um cara.
Eu acho que é fantástico.
Na mesa dos grandes gênios. Eu sei que o Albert Einstein foi um cara sensacional. Assim como o William Carrier. Sabe o que foi o William Carrier? O cara que inventou o ar-condicionado. Por exemplo, você não estaria suando agora.
Poderia ter comprado. Manda um e-mail pra ele.
Vou mandar pra ele. Vou mandar pro Chico Xavier falar com ele.
Eu acho que assim. É,
pô. Então, na ponta das mesas do gênio, tem que estar os caras.
Eu Paulo acho que é legal, eu acho que pode ser genial, Paulo César Pereira é genial. Eu só não acho que é divinal, eu só não acho que é dom, até porque eu não acredito nessas coisas assim, entendeu? Então acho que, é dom, não baixa porra nenhuma, velho. Às vezes você tá andando, você tem um insight. Tá bom, esse insight foi a sua inspiração, depois, meu irmão. Eu aprendi isso fazendo samba enredo.
Depois é trabalho.
Depois é trabalho, aprendi a fazer essa merda. O cara te delimita, cara. Mas vou falar isso aqui, a escola vai vir assim, se vira. É um puta de um desafio. E eu, quando igual do Pedrinho Sem Braço pra fazer, a gente sempre troca essa ideia mesmo. Que a gente gosta do desafio de fazer. Então, assim, eu acho que não tem nada de sobrenatural.
E também não é fácil, como penso.
Não, tem, porra, é só transpiração. É só isso aqui, ó. Só a sua.
Vezes, o cara chegou lá e psicografou.
Às negócio. Vezes sai algumas coisas que tudo pum, foi. Mas 90% não. E essa fase é essa fase sensível do Candeia, né? Tão sensível que ele fez um samba com o Wilson Moreira, já que você gosta de falar de sofrência, que é esse daqui, né?
Me alucina este amor que é proibido, mas eu estou convencido que jamais me esquecerei de ti.
Foi proposital. Foi proposital. Fala sobre Me Alucina.
Me Alucina, Candeia e Wilson Moreira. Nossa, esse eu gosto, hein? Temos que falar do...
Em breve. Tem muita gente pra falar.
De Wilson Moreira e Ney Lopes.
Tem muita coisa pra falar, você muita gente pra trazer.
Muito alto,
é louco. Mas agora é Me Alucina.
Me Alucina. Particularmente é a música que eu mais gosto do álbum. Pois eu sou um cara que adora sofrência. Você, mas o cara tá sofrendo na vida? Não, porque eu acho sensacional a sofrência. É bom ouvir uma sofrência quando você tá bom, aí você dá risada ouvindo. Assim, né? O ser humano é um pouco ruim, né? Eu falo assim, nossa, deve ter alguém sofrendo ouvindo isso aqui, mas eu não tô. E aí eles falam de um amor que é proibido por um fato desconhecido, né? Pode ser, sei lá, porque a menina é muito jovem. Pode ser pelo fato vamos ser sinceros, ela pertencer a outro. Então, será que Candeia e Wilson Moreira, quando pensaram nisso, apenas fizeram um trabalho, como você disse? Ou será que algum deles...
Às vezes não, algum história, deles tava, alguém contou a história, ou eles mesmo.
Algum deles estava transgredindo o nono mandamento. Tem um cara que falou pra nós, né? Que ele fez uma música pro amigo dele.
Tá aí no YouTube.
Pro amigo, né?
Esse samba foi gravado, eu coloquei também a parte do Arlindo cantando, porque esse samba foi gravado pelo Arlindo 93, no primeiro disco solo.
É isso mesmo.
Que ele gravou, aquele da capa azulzinha, que ele gravou quando ele saiu do Fundo de Quintal. Foi o primeiro disco. Depois ele fez a parceria com Sombrinha. E o Arlindo que eu eu penso ser da linhagem, em termos de arte, é da linhagem direta do Candeia, né? Porque com 13, 14 anos ele já tocava com Candeia, ele tocava cavaquinho Candeia, acompanhava Candeia. Porque, embora muitas pessoas não saibam, Candeia aprendeu a tocar violão com o Arlindão, o pai do Arlindo. E eles tocavam num grupo lá, como chama o grupo? Eu esqueci, mas deve ter Mensageiros do Samba, né? Eles tocavam, era Casquinha, Casimiro, Jorge do Violão, Picolino, Arlindo Pai e etc e tal. E uma outra coisa, que junta essas duas peças aí, Arlindo e Candeia, que é o seguinte: o Arlindo, depois que ele se globalizou, virou global, ele foi muito criticado pela linha mais tradicional de sambistas, né? Então a gente sempre estava ouvindo alguma coisa: ah, esse cara tá vendido, vendido, porque você não pode fazer sucesso que você é vendido. Mas se você não fizer sucesso, você não toca em porra de lugar nenhum, nem no carro dos pseudo-sambistas aí. E aí é o seguinte, naquela época, em 77, o Candeia também foi criticado, porque como você disse lá no começo, esse disco aqui foi primeiro, né, pelo Warner, e todo mundo criticava o Candeia por estar se juntando com os Yanks. Olha só.
Os comedores de
bacon. Só que é o seguinte, os comedores de quê?
De bacon.
Os comedores de bacon e hambúrguer. É, e bebedores de Coca-Cola, obviamente.
Obviamente.
E os caras estavam xingando, pô, ficaram puto com o Candeia porque ele assinou com a WEA, chamava WEA na época, e, porra, como pode, etc e tal. Só que é o seguinte, o Candeia tava cagando pra todo mundo e foi lá e gravou.
E o tempo é rei, porque talvez se não fosse essa gravadora,
mas a gente não teria esse acesso.
Porque não tem como comparar, velho. A divulgação é outra. O próprio, se você perceber, o Zeca Pagodinho, a partir do momento que ele foi pra Universal, a divulgação é outra, cara. Tem gravador, tem
negócio. Eu acho que é o seguinte, a patrulha tá sempre aí, velho. Entendeu? A cadela do fascismo está sempre no cio. E às vezes, o fascismo tá onde a gente menos imagina. Aí, pessoal da esquerda, aí, vamos se ligar nessa parada aí. Falso poder. Fique com o falso... É esse?
Essa mesmo.
Ah, fique com o falso poder do dinheiro.
Essa é a...
Fique com o falso poder do dinheiro.
Cara, tem um pandeiro, malandro.
Um
pandeiro, uma garrafa de cachaça.
O que mais
posso eu ter?
Um petisco pra não cair logo
cedo. Petisco, né? E aí? Falso querer, mais um daqueles dolentes lá.
Nossa, essa é bonita, hein? Ele fez sozinho essa aí.
Fez sozinho?
Ele fez sozinho. Você jogou o nosso amor rio abaixo, me subestimou, fingiu que errou, então chorou, chorou. Seus olhos são rios d'água que não trazem amor, só mágoa. Essa música é autoexplicativa, né? É aquele famoso arrependimento, né? Da terceira, do terceiro, tardio. Porque ele até diz nessa parte que você colocou, né? Tem um pandeiro que mais vou querer. É óbvio que um pandeiro não vai suprir todas a mágoa do cara. Mas com certeza o cara já tava na madrugada, já tinha encontrado, velho, abrigo, né? Porque acho que é legal esse tipo de samba. Ele retrata muito bem eu tava conversando outro dia com uma amiga aí. E ela falou.
Uma amiga.
Uma amiga, né, mano? Como diz um amigo meu, ninguém transa com inimigas.
Lógico. Depende, às vezes. Depois vira, né?
Depois vira.
Depois vira.
Mas aí é a convivência que faz virar.
Ah.
E aí ela tava falando do Vinícius de Moraes, que ele teve 9 esposas, né? A vida do samba. Aqui a questão é o seguinte: o Vinícius de Moraes talvez teve dinheiro e disposição pra casar com 9. Mas você pergunta um cara com cabreira.
Hoje ele tinha dinheiro. Você já viu o diplomata pobre? Você já viu o diplomata de família, de favelado? Não, né? Então ele tinha dinheiro, né? Pra ele era fácil fazer o bagulho também.
A diferença é que ele casou. Mas a vida do samba, desses caras sambistas aí, meu, é de 500 o amor por vida. Você vê o Pabreira aqui. Cara, velho. Se o cara não tiver uma agenda, nem até ele se confunde. Mas, voltando à música.
Eu me lembro nessa. Eu me lembrei agora do. Que teve um grande reconhecimento ao Candeia no carnaval de 1971, com o enredo Axé, Sonho de Candeia, da escola de samba Nenê da Vila Matilde, um grande quilombo de São Paulo, uma das escolas mais pretas dessa cidade, junto com Vai-Vai, Camisa Verde e Branco, tradição acima de qualquer suspeita, e homenageou Candeia em 1981. Esse grandiosíssimo baluarte da nossa queridíssima Portela. Era quase mais. Essa.
Você conhecia?
Essa,
Essa sequência aí, uma garrafa vai fácil também, né?
Olha. Era quase na porta do meu chato.
Chato do meu chato.
Certo alguém me chamou. Certo alguém me chamou. A voz que se anunciou. Eu não tenho chato, mas no dia que eu tiver, eu vou convidar você pra ir no meu chato. Era quase uma
quem?
Não sei, mas
você, e você mostra assim, meu, eu sabia que era pra mim. E você isso. Vai ter certeza que foi pra você mesmo. Isso. É pra você isso. Mesmo isso aí, velho.
Fala pra mim, era quase madrugada. Fala do era quase madrugada,
meu. Eu tô com sede, velho.
É, também ele pegou o ônibus errado, desceu a 6 km e veio correndo. Embaçado,
cara. Eu vim pra zona nobre, né? Embaçando como animado.
É a zona. Vai lá, era quase madrugada, cadê Casquinha? Os monstros da Portela.
Casquinha fez aniversário sábado.
Essa semana, esses dias aí, né?
Dia 2 de dezembro, 95 anos. Caramba, hein? Quero chegar perto. Vamos ver se. E aí ele...
Vai morrer afogado antes.
Diferente do anterior, nessa tem perdão, né? Era quase... Quem apareceu na porta do chateau? A cremosa do candeeiro Casquinha. E aí ele percebeu... Diante de tanta humilhação, é um samba meio perverso, né? Que realmente ali existe amor. Às vezes o amor é isso, né, mano? Às vezes a pessoa quer que a outra sofra tanto pra ela poder aceitar. Às vezes, com o tempo, ela vai aceitar.
O amor é piegas.
O amor é piegas, e é por isso mesmo. Ele fala assim, quando ele viu que ela tava no auge da insanidade, ele aceitou ela de volta, molhada na porta do chateau dele na madrugada.
Será que era a cabocla?
Será que é? Essa deixa foi boa, hein? Jurema, acho que não. Jurema,
a mais linda flor do meu sertão.
Jurema,
Jurema, violeiro que é seu coração.
Tocar essa música pro final de ano na minha família, tem vários evangélicos.
Ah, vai ser uma beleza.
Quando eles ouvem conga, a gogô, essas coisas, eles ficam loucos.
Atabaque, o bicho vai pegar.
Tá arrependido em nome de Jesus.
É o medo de receber o santo, velho.
E gostar.
Medo de incorporar. Fala da cabocla Jurema, essa levada aí, essa macumba bonita aí.
Essa é boa, velho. Então, a cabocla Jurema é uma história engraçada, se você prestar atenção. Né? Ela era do coração do Candê. É o Candê mesmo, só o Candê que fez. Mas ele não tinha percebido. O chefe dos violeiros perguntou: de quem é seu coração, Cabocla Jurema? Ela disse que ele saberia. Mas ele não percebeu e ela desapareceu. Né? E aí ele se torna um grande lamento, um lamento bonito. Né? Ele fica evocando. E desapareceu, linda cabocla. Que também gerou outras músicas, né? Como a gente acha, né?
Se gerou outras músicas, não sei, mas por exemplo, é que
é igual o interior do Brasil, a
Jurema é uma cabocla muito conhecida e tal, né? Então, você se refere, por exemplo, ali do Cruz e Franco, né? Que na verdade era uma homenagem ao Raoni, que era o líder indígena que lutou pela preservação da Amazônia na década de 80.
Esse cara que eles fizeram, eu sou pesquisador, esse cara
que eles fizeram esse samba aí. Jurema, cabocla, lá não chegou. Então, e eles fizeram esse samba aí. Mas, talvez também tenha inspirado o Efson, grande Efson, saudoso Efson, que junto com o Ney Lopes fez a Cabocla Jurema, que foi gravada por Zeca Pagodinho também.
Mas é dois
que era
samba
mais
também.
Uma Cabocla Jurema, e onde tem a assinatura do Efson e do Ney Lopes, não dá pra dizer que, porra, não dá, né, velho? É monstro, né? Que eu não vou lembrar agora, mas também foda-se, não precisa lembrar, não é deles que a gente tá falando. E então, e a Cabocla Jurema vai não ter um monte de Cabocla Jurema por aí. E pra terminar o disco, a gente vai buscar lá na Estação Primeira de Mangueira, um dos seus nomes icônicos, um dos mais importantes, um dos grandes poetas e baluartes.
Um dos fundadores.
Do não do carnaval, mas da música brasileira. Angenor Oliveira, conhecido também como
ele quer comprar um
procurando virar
tocadisco.
É, porque você é na agulha,
Vitrola,
tem que ser tocadisco.
Vitrola. Cara, essa música tem que ser colocada na Vitrola. Na Vitrola. Você viu o som? Ela tem um som de disco, né, meu?
Você ouve até o chiado,
né?
Você
é louco, né? Você pensa, esse cara é um canalha.
Composição.
Me deu vontade de comprar também agora.
Composição do Cartola.
Mano, uma Vitrolinha. Vamos ver uma Vitrolinha. E essa aí, composição do Cartola, aquela tabelinha, né? Só que o Candeia foi mais monstro, né? Ele deu talvez um dos maiores sucessos pro Cartola, né? Preciso me encontrar.
Que essa... todo mundo acha até que é do Cartola, né? As pessoas nem sabem verdade. Que é do Candeia, porque ficou tão marcada com...
É que o Cartola...
Com o quê? Eu deixei, preciso andar, vou por aí a procurar.
É essa? Que o Cartola... É essa mesmo. É que o Cartola, ele é um cara mais famoso que o Candeia. O Cartola ultrapassou, né? O ritmo. O Cartola, ele é um cara... O cara pode não saber nada de música, mas o cara sabe quem foi o Cartola.
Ah, eu conheço o Cartola.
Né? Póstumo, não sei se na época ele era, mas ele se tornou um ícone morto.
Ah, mas você quer saber do Cartola? No programa anterior, o 2, na Agulha 2, a gente falou do Cartola no álbum de 1976. A gente seguia por um álbum, mas a gente sempre acaba falando um pouco da história do camarada e etc e tal. E é
ela,
isso.
E essa música, ela se encerra, né, que como um clássico lamento, pedindo para que a amada dele volte, né? Então, ó, 3 horas, o que é engraçado nessa música, cortando a parte da cabocla Jurema, né? Num, ele não aceita, num perdoa a mulher, na outra ele perdoa, nessa ele chora, mas provavelmente ela não voltou, né? Que uma palavra que os sambistas gostam muito de andar, de usar, né? Vem ouvir os meus ais.
Ai, meus ais.
Foi sensacional, muito malandro, né? É bom para molhar umas calcinhas.
Opa, afinal de contas esse é sempre o objetivo. Gente,
pensei que era só pela arte.
Também. A arte conquista. Ó, seguinte. Dá um like aí.
Dá um like. O que você achou desse nosso novo estilo de fazer?
Inscreva-se.
Aqui. Inscreva-se.
Pra divulga. Receber, divulga.
Ajuda
se
nós.
Se quiser
aí.
O número da conta pra ajudar.
É, patrocina aqui.
Mas
quer ver sua cervejinha? Quer ver?
Inscreva-se.
Sua
dá um curtizinho, lá. Um joinha lá, né? Curte sim, a parada aí, ó. É aqui embaixo, aqui, ó.
Coloca a notificação ali pra você
bota
poder...
Bota tudo, velho. Ajuda
porque
nós.
Porque a notificação...
Ó, Aquiles, vê se bota, escreve essa porra aí que eu vou cobrar, hein, velho.
É.
É, você me puxou a orelha, eu vou puxar as orelhas aí também.
É, nem sei quem é você, Aquiles, mas ajuda nós.
Aquiles é gente boa, firmezona. Ó, obrigado. Fui. Candeia. Mestre Candeia.
Um beijo no coração de
é
vocês.
É o cara.
Desperta, querida, e vem ouvir. Meus ais, procura
o sofrimento,
ou não ouvirás jamais.
Já coloca, já dá uma multa pra mulher já. É isso aí, pessoal.